fica para um setor, enquanto, especialmente neste setor, é o que mais se preparou para lidar com o RGPD, porque põe normas de consentimento expresso em todos os contratos de seguro. E, portanto, já lá vem a jurisprudência da CADA, pelo menos da CADA, mas a da CMPD também lá se rendeu às evidências, quando há uma cláusula autonomizada. Não, mas mantém-se, porque a questão, desde que nos contratos de seguro, do que está subjacente é haver consentimento na cláusula do contrato. Os contratos de seguro não vão deixar de ter uma cláusula expressa de consentimento para tratamento dos dados, não é preciso. Porque eles próprios têm a faculdade de fazer a cláusula do consentimento dos dados, nas várias circunstâncias. Se tiverem que as rever, revelação, como fizeram no passado, e no encontro da jurisprudência dos tribunais e da parceirística. E, portanto, um tratamento específico aqui, não acho mesmo que seja. Mas não há alteração legislativa nenhuma? Esta não altera os dados do problema? Porque o problema não era. Que era o mesmo? Que neste aspecto era o mesmo? Era dados sensíveis? Não muda nada? Não. Continua cá. Continua cá. Ou seja, a norma é a mesma. A atualidade do consentimento, a norma é a mesma. O RGPD aí não inovou.
Bom, vamos então começar os nossos trabalhos e ficamos no artigo 29. No artigo 29 há várias propostas e há uma proposta, dentre estas, de tentativa de conciliação, que é a última a ser apresentada pelo deputado Pedro Delgado Alves. Eu propunha, se estivessem de acordo, votar número a número e passarmos a votar desde já. Já fizemos uma discussão. Muito bem. Então vamos votar. Começamos pelo Bloco de Esquerda, pela proposta do Bloco de Esquerda, do número 1, que é exatamente igual à proposta de substituição. Portanto, quem vota a favor desta... Desculpe. Ah, peço desculpa. Sim, portanto, portanto, o Bloco de Esquerda retira o seu número 1 do artigo 29 e passamos a votar o 29 número 1 da proposta de substituição. Sim, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Número 2 tem uma proposta também do Bloco. E a proposta de substituição põe o número 2 como atual número 1.
Mas eu vou ter de substituição, só para ele põe isso no número 4.
Não,
número
3. Não, número 4.
Como é que é?
Exato. O número 2 do Bloco está no número 4.
Está no número 4, depois o texto de substituição acrescenta dados de saúde e dados médicos.
Sim, mas...
Então, como é? O Bloco e eu e o PS2 têm que se entender. É? Muito bem. Então, vamos votar o texto de substituição número 4. Se voltávamos primeiro a outra? Talvez seja melhor votarmos primeiro o nosso 4 para depois ordenar o artigo, senão fica mais difícil. Pode ser? Do PSD? Sim. O nosso era mais estático. Muito bem. Proposta do PSD, número 4, na nova versão. Quem vota... Como? Não, é 4. É o 5. É, pronto. É o tal que deu polémica. Vamos votar. Quem vota?
Deixa eu só fazer uma observação. Relativamente a este número 4 do PSD,
que é o 5,
que é depois, não é depois o 6 do texto de substituição?
Não.
É o 6 do texto de substituição.
O 4 de dados deve ser modificado.
Não, porque não tem realizado por empresas de seguro. É a diferença.
A contraposição é o 4 esse. Do PSD.
O 5 do PSD
não,
e
o... Não, é o 5 do PSD. Não. O que é que íamos votar agora? Não era o 4 do PSD?
Mas enganei-me, era o 5.
Ah, bom, ok. Então,
é o tratamento de dados pessoais.
O tratamento de dados pessoais relativos à saúde realizada por empresas de seguro... E o no Pedro Delgado Alves, o outro não tem realizado por empresas de seguro. Perceberam? Pronto. Quem, na proposta do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado? CDS e PSD? Pronto. Agora sim, vamos votar... O 3 da proposta de substituição, Há também o 3 da proposta de substituição, corresponde ao 2 do CDS e o 2 do Bloco de Esquerda foram retirados, não é?
Sim.
Portanto, 3 da proposta de substituição, o CDS mantém ou...
Não,
está na substituição. Número 3 da proposta de substituição. Quem vota a favor? Quem se abstém? Devia ser ao contrário, quem vota contra, mas... Muito bem. Agora é o 4.
O 4 do texto de substituição, certo?
Do texto de substituição.
Já,
não, era o outro. Não há nenhuma que contraripa, não? Nenhuma proposta. 4 do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, o 6º do texto de substituição. Não, está o 6º do PSD. 6º do PSD. Já não é. Pronto. Já foi. 6º e 7º do PSD já foram. Portanto, 6º do texto de substituição, quem vota contra?
Não, deixa-me só que eu
tenho
uma relação das duas coisas nas notas. Diz assim, que o claro que usar deve certificar dentro do suicídio. E a questão é que me parece ser uma obrigação geral. Portanto, não carece de solicitação. Eu gostava que me confirmasse isso, mas eu creio que é assim.
Não, eu pressuponho que a solicitação é genérica. Ou se, por exemplo, num contrato de seguro, sempre que mexerem nos meus, sempre que trabalharem os meus dados, façam favor de mim.
Nesse caso,
não é?
Elimina-se desde que o solicite. Não faz sentido. Não faz sentido, não é?
Estamos
no 5, certo? 6, 6. Texto de substituição.
Os que é que falamos? 6,
texto de substituição.
Já rejeitamos o 4.
Sim, já foi tudo.
O 5 do PSD está aprovado?
Não, está rejeitado.
O 5 está rejeitado?
Está.
O 6 e o 7 também.
Ah, certo, está. Já percebi, já estamos no texto. Já está.
Agora, estamos no 6 do texto. E está na terceira linha do quadro, está. Desde que o suicídio.
O ponto é, eu não tenho objeção a tirar, é só para a malta não ter, estar sempre a ser notificada dos dados, mesmo que não queira saber. O ponto era só esse, ou seja, eu, por exemplo, eu guiei-me bastante, eu não sei se usa o portal da saúde, aquele portal através do... Está lá a informação toda e aquilo tem lá uma zona de permissões, porque é que a pessoa quer ser notificada e não... E, portanto, o que aqui se diz é, ele deve ser notificado. E eu confesso que algumas das faculdades eu não ativei, no sentido em que, pois é spam. Portanto, haver aqui a não obrigatoriedade, estão a perceber-se? É só por isso.
Mas isso é uma
escolha minha.
É uma janela...
É, mas...
É uma janela grande.
Não tenho objeção a que se tire, então.
É melhor, eu acho que é mais importante.
Tiramos.
Portanto, retiram-o desde que se solicite.
Compreendo a questão.
Portanto, vamos votar o número 6 com esta emenda.
E repasse, pronto, notificado.
Pode ser o envio de um e-mail.
Sim.
É pelo meio preferencial, não tem que estar a receber um SMS de...
Portanto,
porque o ponto é, o sistema está constituído de tal forma que qualquer médico ou farmacêutico, etc., consoante as permissões, mas atenção, também é consoante as permissões dadas pela pessoa de raiz. Mas, de facto, é um universo bastante alargado.
Número 6º do texto de substituição com esta emenda do desde que o solicite. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Número 7 do texto de substituição que corresponde ao número do CDS. 3 do CDS. Alguma explicação adicional? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com voto contra do PCP. Agora vamos votar o artigo todo, o corpo do artigo, com as normas que foram aqui aprovadas especificamente. Quem vota contra a nova redação do artigo 29? Desculpa? Não. Já acabou. Por isso é que... Então vamos votar tudo. Com a proposta, o que não está na proposta de substituição e não foi aprovado, está na proposta de lei do Governo. Então vamos votar então o novo corpo do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? PS e Bloco de Esquerda. Artigo 30. Passamos... número 5. Onde é que está a proposta de iluminação que eu não vejo? Ah, pois está. Alguma explicação para a iluminação do número 1? Vamos votar então a proposta de eliminação do bloco do número 1 do artigo 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do PS, PSD e CDS. Voto rejeitado. Peço desculpa. Sim. Não há mais alterações, para não? Vamos votar então o texto do artigo de acordo com o que está na PPL. Quem vota contra? O Bloco vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Contra o PCP também? Quem vota a favor? Sim, mas percebeu-se. Muito bem. Temos agora o artigo 31A. Com propostas do Bloco de Esquerda e proposta... Ao 31, sim. Do PS.
Alterei a versão inicial. Portanto... Tentando em diálogo também aqui com algumas pessoas que percebem de estatística.
E qual é a diferença? Desculpa.
Estamos no 5 de que, de modo a calcular a tutela dos titulares dos dados, no que respeita à impossibilidade de reidentificação logo concluída a operação estatística. E desde que os fins visados possam ser... Porque este elemento que é... Não. Não, eles devem ser pseudonimizados, de modo a cautelar a tutela dos direitos dos dados, no que respeita à impossibilidade de reidentificação logo concluída a operação estatística e desde que os fins visados possam ser atingidos desse modo. Porque senão.
Pois a devem questão, ser destruídos. A questão que se está aqui a colocar a questão que se está aqui a colocar é se este número 5 do 30 não choca com as duas propostas do Bloco e do PCP. Do 31A. Não há aqui colisão.
É a mesma finalidade, só que não...
Anonimizado é uma coisa, pseudonimizado é outra coisa.
Exatamente.
Não há dúvida nenhuma que há choque, porque o 31A, quer proposto pelo Bloco, quer proposto pelo PCP, apontam para a anonimização destes dados.
Completa.
Certo. Sim, sim. Exatamente.
Está bem.
Essa é uma diferença sensível.
Portanto, não podemos aprovar as duas.
Aqui a questão é saber se relativamente ao texto de substituição e, portanto, ao Partido Socialista, se o que deve ser feito, mas eu não tenho conhecimentos técnicos para isso que me habilitem a responder, é se é admissível a pseudonimização. Eu a anonimização sei que sim, não tenho dúvidas, por isso é que eu puser. Para a personalização é que eu tenho algum receio que fica a cair necessário. para efeitos de
estatística. Então, e uma solução alternativa no sentido de acautelar as duas faculdades e a utilizar aquela que for necessária para o caso? Ou seja, devem, sempre os dispostos na lei do Sistema Estatístico Nacional, os dados pessoais tratados para fins estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados, de modo a cautelar a tutela dos direitos dos dados, no que respeita à impossibilidade de reidentificação, logo concluída a, obrigação, a operação estatística.
Quem faz essas coisas?
A entidade, mas isso é como tudo no RGPD. Depois é litigável, mas se fica fechado, fica fechado. Se...
E, portanto, o texto de substituição, prejudicamos as propostas do Bloco?
Ah, isso com certeza.
PCP.
Ah, sim.
Então,
mas não, mas não me importa, portanto, sem prejuízo do disposto na Lei do Sistema Estatístico Nacional, os dados pessoais tratados para fins estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados, de modo a cautelar a tutela dos direitos dos dados no que respeita à impossibilidade de reidentificação, logo concluída a operação estatística. Sim. Ah, sim, e desde que os fins visados possam ser atingidos desse modo.
Não?
Não dá, isto é, vocês...
Não
dá para acompanharem, mas eu acho que eu sugiro... Certo, certo. Ah, então ainda consigo melhorar. De modo a cautelar a tutela dos direitos dos dados, nomeadamente... Dos direitos dos titulares, a cautelar a tutela dos titulares dos dados, nomeadamente no que respeita à impossibilidade de reidentificação logo concluída a operação estatística. Portanto, vou lê-la outra vez. Sem prejuízo do disposto na Lei do Sistema Estatístico Nacional, os dados pessoais tratados para fins estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados, de modo a cautelar a tutela dos titulares dos dados, nomeadamente...
Vírgula.
Eu ia... Aceitam assim? Porque eu acho que é mais completo dizer para quê, nomeadamente. Que é para assegurar a impossibilidade de reidentificação logo após concluir a operação estatística. E eu aí depois aceito por um ponto.
Reparem, quer a proposta do Bloco, quer a proposta do PCP, tem a mesma redação nesta parte. Que é, de modo que torne possível a reidentificação dos titulares logo após.
Mas eu acho que o que estou a propor é mais abrangente, porque não só cautela isso, como cautela outras medidas que possam ser necessárias para tutelar a situação dos titulares dos dados, que em alguns casos pode implicar a eliminação. E eu posso acabar até a operação estatística, sim. Era, sem problema. Ou seja, era, sem prejuízo do disposto na Lei do Sistema Estatístico Nacional, os dados pessoais tratados para fins estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados, de modo a cautelar a tutela dos direitos dos titulares dos dados, vírgula, nomeadamente no que respeita à impossibilidade de reidentificação logo concluída a operação estatística. Ponto final, parágrafo. Ok.
Portanto...
Não, de modo a cautelar a tutela dos... Não, dos titulares dos dados. Sim, vamos votar. Não, terminem a operação estatística. Esta nova redação do número 5, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. 31A do Bloco e do PCP. Ah, tens razão. Vamos votar o corpo do 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. 31A cai. 32. 34. 34, tutela. Mas eu dei isso, dei o merecimento dos autos. 32. Não há propostas?
Podemos fazer no fim tudo o que sobra.
No fim, ok. Muito bem. Muito bem. Então, 34. 34, o 1, não há propostas. O 2, há uma proposta do Bloco de Esquerda. Alguma coisa a dizer?
Não.
Portanto, espera aí, deixa-me ler isto melhor. Vamos votar o número 2, proposta número 2 do artigo 34.
É só uma nota. Aprovando-se o número 2, qualquer particular que queira impugnar uma decisão da CNPD tem que vir para Lisboa em vez de ir para o Tribunal da sua residência.
Muito bem. Com esta nota, vamos então votar. Número 2 do artigo 34, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vamos votar. Foi rejeitado. Votar o artigo 34 todo, como está. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O resto. Ok. Quanto a ordenações, artigo 37. Na número 1, a linha A, o CDS propõe a eliminação pura e simples. E o PS propõe uma nova redação.
O segundo texto de substituição, não é? Depois, porque não era consensual, portanto, ficou assumido que era na lógica de que se votasse.
Isto não é consensual.
É.
Como se o PS tivesse sido consensual.
Ninguém quer dizer nada? Nenhum dos proponentes quer dizer nada? Muito bem, vamos votar a proposta do grupo parlamentar do CDS-PP. A linha A do número 1 do 37. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS. Foi rejeitada. Vamos votar agora a linha A do número 1, 37, proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP? A favor.
Pois. É tudo igual. Pois não.
É tudo igual.
Nada.
Falou aqui, mas só tudo bom. Podia para votar ao ponto, faz no fim.
Sim, faz no fim, é melhor. 38. Curiosamente, lá fora acham que nós estamos todos à pancada com este. Com estes artigos. A votar o artigo 37 todo. Depois o resto. O que não votarmos, votamos no fim. O artigo 37, o corpo do artigo 37. Quem vota a favor? Aliás, contra, desculpem. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS votou a favor. Eu abstive-me. PS, sim. Os restos absteve-se tudo. A política tem destas coisas. Trinta e nove. Determinação da medida da coima. No número 3, há uma proposta, aliás, há uma proposta de número 3 do CDS-PP. Há alguma coisa a dizer?
Não.
Só, diria só a razão, e é uma espécie de declaração de voto à anterior, mas só que parece-nos que isto viola o regulamento e, portanto...
Porquê?
Porque exige uma advertência prévia por parte da CNPD para ativar a sanção e, portanto, é um elemento do
não
tipo...
Não está previsto
não.
Na RGPD.
É, não, portanto...
Muito bem. Vamos votar. Número 3
do artigo 39, proposta de CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Agora vamos votar o artigo 39 todo. Quem vota? Sim, PS. Sim. O artigo 39 todo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O resto. Artigo 40. O PSD vota a favor. O resultado? Abstenção.
Foi.
No
29. No todo.
No global, o Bloco de Esquerda absteve-se.
Agora vamos ao 39, é isso?
Agora ao 40. E 4. 44. 44, número 1. Penso que é o número 1. O CDS-PP. É tudo? O CDS-PP quer eliminar todo o 44. Eu sei. A proposta do PSD é uma proposta de conciliação. É? Que tal?
É aquilo que se chama uma parceria pública-privada.
A proposta do PSD, neste espaço de tentativa de explicação mínimo, é no sentido de criar uma regra em que se aplicam quer às entidades públicas, quer às entidades privadas. No entanto, confere-se a possibilidade das entidades públicas, mediante pedido devidamente fundamentado à CNPD, a CNPD poder decidir caso a caso. Obviamente que isto tem vantagens e tem desvantagens. As vantagens é que há entidades públicas que nós sabemos neste momento que não estão manifestamente preparadas. Outra vantagem é que, eventualmente, uma possível inconstitucionalidade por ferir o princípio de igualdade não se colocará. Não se colocará com a proposta do PSD. Uma desvantagem é que a CNPD não vai ter mãos a medir com esta situação, porque tudo quanto é entidade pública vai tentar que não se lhe aplique. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação total do CDS-PP, do artigo. Quem vota contra a proposta de eliminação total? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não, mas é que estava a ser incoerente com a minha própria proposta, não é?
Então agora passamos para o second best.
Agora para o second best. Agora é a proposta do PSD.
Não é para o número 3, mas se for aprovada, até não há problema.
Número 1 é a tal regra do PSD, que se aplicam de igual modo...
Não, essa situação... Pois, exatamente.
Ponto por ponto. É que depois pode haver aqui disparates, como ser aprovado número 1 e não ser aprovado número 2 não faz sentido.
Não, mas é ao contrário. Número 2 é preciso, não for aprovado.
Pois, está bem. Pois. Bom, vamos votar o número 1 do 44, proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado, votos do PSD, Bloco e CDS. Votos contra do PS e PCP. Número 2, também da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. Votos a favor do PSD e CDS. Votos contra do Bloco e do PCP, voto e abstenção do Partido Socialista. Número 3. Diz. Número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com votos do PSD, PS e CDS, votos contra do Bloco e do PCP.
Agora é
56?
Sim.
Então diz.
É mais uma questão de redação final, mas em rigor, a parte final do número 2, ora aprovado. É uma disposição transitória.
Importas-te explicitar?
Sim, ou seja, mediante o dito fundamentado, pode solicitar à Comissão Nacional de Proteção de Dados a dispensa de aplicação de coima durante o prazo de 3 anos, a contar da data em vigor da presente lei. Portanto, esta parte final é uma disposição transitória, cuja inserção sistemática no limite seria onde estava anteriormente a norma que obrigava a rever a não aplicabilidade das entidades públicas no prazo de 3 anos que se seguem. E, portanto...
Mas há entendes que a sistematicidade está ameaçada por estar já...
Não, estou só refletindo globalmente se esta...
A nossa proposta 59 já prevê isso.
Ah, é que não a tenho aqui. Ok. Ah, está aqui, sim, senhor.
Portanto, pode ser uma redundância, mas de qualquer maneira não, fica mais claro.
A questão da redundância é esta. Eu só colocava a seguinte advertência, que é, como ele vem formulado... Ao fim de 3 anos, se nada for feito, deixa de ser possível a dispensa de aplicação de coima. Se só ficar no 59, ela mantém-se enquanto não houver reavaliação e, portanto, não há o risco de haver um hiato em que, decorridos os 3 anos, deixa de haver ali um limbo para depois ele voltar a ser reativado. Portanto, pode ser mais prudente meter isto tudo na norma transitória. Deixo só a nota para consideração.
Agora é mesmo...
Também no finzinho.
Caramba. Eu não sei se colide, sinceramente. Opa, peço-vos alguma atenção. Diz o Pedro Delgado Alves que há hipótese de colisão.
Não é bem de colisão. A minha preocupação é a seguinte. O que foi aprovado agora significa que está suspenso durante 3 anos, existe durante 3 anos esta possibilidade. E, no fim, diz o 59, decorridos 3 anos, após a entrada em vigor da lei, que curiosamente é exatamente a mesma data em que cessa o regime transitório, a mesma deve ser reavaliada. Mas se nada acontecer, por força da norma que acabamos de meter no número 2, acabou. Portanto, a possibilidade de dispensa termina...
Termina, tem que fazer um novo pedido.
Tem que fazer... Não, não. Não, mas o pedido é o prazo durante o qual se pode fazer o pedido. Deixa de se poder fazer o pedido ao fim de 3 anos. É, mas não é totalmente compatível, não é totalmente compatível com a ideia de que ela é reavaliada após 3 anos.
É a lei, não é?
A lei, precisamente. O problema é que um processo de reavaliação de uma lei, como todos bem sabemos,
não se faz.
Não se faz, e portanto, se a ideia é ter aqui uma cautela com uma válvula de escape daqui a 3 anos, pronto, o ponto é mesmo esse. É mesmo...
Era isso. Eu percebo o que ele está a dizer, não é? Já outro dia levei nas orelhas, não sei, num jornal qualquer, porque a nossa lei sobre as campanhas eleitorais tem lá uma norma, fizemos em 2015, tem lá uma norma que dizia que ia ser revista.
E não foi.
E não foi.
E o CPA tinha uma que ainda estamos à espera. O CPTA tínhamos uma que ainda estamos à espera desde 2004. Enfim, nesse
essa,
sentido.
Agora, é assim, esta norma é muito complicada e sensível. Eu tenho medo que se a gente lhe mexer agora, opa, eu acho que a interpretação fica mais clara. Assim.
Não, o que eu estava a sugerir era que ela dissesse o seguinte: nos termos do suposto no número 7 do artigo 83 do RGPD, as entidades públicas, mediante pedido devidamente fundamentado, podem solicitar à Comissão Nacional de Proteção de Dados a dispensa da aplicação de COIMA. Ponto. E depois, no 59, é que ele diria: a possibilidade de não aplicação de COIMAs às entidades públicas nos termos previstos no artigo tal, deve ser objeto de reavaliação 3 anos após a entrada em vigor da presente lei. É uma coisa substancialmente diferente, tenho noção disso. São duas coisas diferentes. A minha não proposta é a coisa, não faz não. Com que automaticamente, e feita a guilhotina, ela termine daqui a 3 anos, remetendo a reavaliação para essa altura. Que é a mesma filosofia, não, mas que era a mesma filosofia que havia antes. Quando se dizia antes que não era aplicável às entidades públicas, remetia essa avaliação para daqui a 3 anos. Mas não havia uma data a partir da qual ela se tornasse automaticamente aplicável. E, portanto, nesse sentido, eu estou a sugerir que o regime seja o mesmo. Ou seja, que já é um regime que recua. Pronto, eu sei, eu estou só a formular e gostava de formular oralmente esta sugestão de supressão da parte final do número 2. É.
Mas se assim não for.
Pronto, eu vou formular a proposta. Estou a formular. Estou eu a formular oralmente uma proposta no sentido de se votar o número 2 sem a parte final.
Mas é, a norma fica completamente diferente.
Eu sei.
A partir daí,
o que eu estou a dizer é que
o sentido é que, se não for revisto, caiu todo, não é? E nós assim obrigamos à revisão.
Exatamente. É isso mesmo. É exatamente isso. Com toda a clareza. O que eu estou a sugerir é que ela fique, esta possibilidade da dispensa está introduzida na lei, com a obrigatoriedade de revisão daqui a 3 anos. E, portanto, não há uma grandfather clause que diz, uma sunset clause que diz que ela acaba mesmo. Daqui a 3 anos, que começa a pagar. Daqui a 3 anos há uma reavaliação. É diferente. Tudo bem, podem chumbá-la, tranquilo, mas eu estou só a formulá-la.
Pronto. Então não te importas.
Acho que é pelo menos um 7.
Para ficar gravado, diz oral. Diz,
formulo. É só eliminação do inciso final durante o prazo de 3 anos a contar da data de entrada em vigor da presente lei.
Isso no 44, número 2.
No 44, número 2. Depois no 59 não é preciso alterar nada porque ela depois já lá tem o comando bem. Na versão do PSD que nesse caso votaríamos a favor.
Já foi aprovada, mas nós há aqui um consenso para voltar a votar. Pronto.
Estou bem. Sempre a vocar para o plenário, mas poupar para
porque isto.
Pronto, era.
Muito bem. Quem vota contra a proposta do Partido Socialista 2?
Estamos a falar do Partido 2, certo?
É. Vota tudo.
E agora vou passar 59.
Dá 56, proposta do CDS-PP de eliminar todo o artigo das sanções acessórias. Não queres dizer nada, Dânia? Em tua defesa?
Isto estava, este, o artigo 56 fazia sentido com o artigo, agora não tenho de cor, com a eliminação de outro artigo e com a questão das sanções, da advertência. A advertência foi aprovada, certo?
Sim.
E, portanto, nós entendíamos que a advertência podia ser substituída, podia funcionar em vez destas sanções acessórias. Mas como não foi aprovada o outro artigo, se calhar já não faz tanto sentido, mas enfim, nós mantemos, vote-se.
Então, vamos votar a proposta do CDS-PP de eliminar o artigo 56. Quem vota contra? Votou toda a gente contra? Pronto. Muito bem. E agora o artigo 59, proposta de eliminação. Desculpe. O artigo 56 todo. Quem vota a favor do artigo 56 da PPL? 56 é o que rejeitamos a proposta do CDS. Quem vota a favor do corpo do artigo? Quem se abstém? Quem vota contra? O CDS-PP vota contra.
Sim.
Pronto. Ok. Pronto. Artigo 59. Proposta do Bloco de Esquerda e do CDS-PP é igual de eliminação do artigo. Mantenhem?
Sim, senhor.
É? Mesmo depois de aprovarmos aquilo?
Claro.
É? Pronto. Quem vota a favor, vamos votar primeiro do Bloco de Esquerda. Quem vota contra a proposta do Bloco de Esquerda de eliminar o artigo 59? Quem se abstém? Quem vota a favor? O CDS é igual, portanto está prejudicada. E temos agora a proposta do PSD, que é uma quase que diria uma correção de redação ligeira à da PPL. Quem vota contra a proposta do PSD? Não percebi o voto do PCP? Abstenção? O PCP abstém-se e o PS também. PSD vota a favor. Agora o artigo... Não é preciso votar o artigo todo. Já está. 61. Proposta do CDS-PP no número 3. Queres dizer alguma coisa, Vânia?
Não.
Mas espera aí que eu não estou a perceber bem a caducidade.
Que se pretende aqui é que, se houver caducidade do consentimento, ele seja motivo de... Como é? Peço desculpa. Portanto, o que se propõe aqui é que, caso a caducidade do consentimento dê aso à cessação do contrato, o tratamento dos dados seja lícito até que ocorra a cessação do contrato. Basicamente, decorria de uma proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, salvo erro.
Sim.
No sentido de não aqui um limbo.
Tenho só aqui uma dúvida, portanto, se a caducidade do consentimento provoca a cessação do contrato, isto é para os casos em que essa cessação do contrato provocada pela caducidade do consentimento não seja logo efeito da cessação do contrato e haja aqui um hiato entre uma coisa e outra? Não consegues concretizar isto com uma situação da vida concreta, que eu não consegui... Não é isso. Para a CNPD ter dado nota do problema, é porque devem-lhe ter chegado uma advertência qualquer. Eu confesso que não tenho... Não, podemos votar. Estamos em condições. Mas faríamos o quê? Ratificar?
Desculpa, lá. Temos que votar o artigo 61, como está, com aquilo que já foi aprovado.
É verdade.
Quem vota contra? Quem se abstém? Inspeção do bloco, foi aprovado. Artigo 62, número 2, proposta do PCP.
Eu aqui acho que temos uma dúvida filosófica a rematar, que é, no fundo, saber se estamos ou não a permitir que neste período, entre abril do ano passado e abril deste ano, na realidade, as autorizações que deixaram de vigorar, ou que putativamente teriam deixado de vigorar, deixaram de vigorar mesmo, ou só passarão a deixar de vigorar a data de entrada em vigor da...
Isto vai ao encontro do
RTP. Todas as normas que vejam autorizações. Mas qual é a dúvida? Mas o PCP propõe aplicação. O que é que entende por data de aplicação? Mas a data de aplicação também, ele já está em aplicação. Porque elas não são distintas uma da outra.
Mas faz uma retroadaptação
Mas a data de entrada em vigor... Mas a minha dúvida é entre o número 2 da PPL e o número 2 da proposta do PCP. Porque é a mesma coisa, diria eu. Porque a data de aplicação e a data de entrada em vigor são uma e a mesma coisa. Parece-me.
A data de vigor
é o mesmo. Não sei. São defeitos, é que são duas coisas diferentes. Porque ela entra em vigor, mas pode produzir efeitos desde antes. Agora, aplicação é.
Aqui é sinal de
entrada. Aqui é sinal de entrada em vigor.
Ok.
Então, o princípio. Mas eu propondo aqui a benefício de inventário e de horário, se for só o PCP que tem sentidos de voto divergentes e que correspondam a avulsos, todos assentiríamos em que o PCP os comunicasse posteriormente, uma vez que não alteraria o sentido da votação.
E...
metodológica. Eu acho que, tendo concluído as votações e, portanto, não sendo esta matéria especialmente reservada e havendo vários jornalistas a querer saber notícias, eu acho que não há razão pela qual não se deva ou possa dar notícias. Enfim, não, consoante contactar, eu acho que, pronto, nós tínhamos o princípio de alguma reserva nisto, mas está fechado para todos os efeitos, não é?
Foi
para
perigo,
podemos finalmente dizer mal do Partido Socialista.
Ah, isso pode ser, como, nem precisamos de autorizar, não é?